estamos aí com uma entrevistada para lá de interessante, é a Bruna Lages, ou Lages Bru, simplesmente, do Twitter. Seja bem-vinda, Bruna!
Ai, muito obrigada pelo convite, meninos. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom, apesar do momento, né? É sempre bom falar de Grêmio, então... Quem quiser me convidar para falar de Grêmio também, eu vou estar 100% feliz, vou aceitar com certeza o convite.
É, o momento não é bom, né? A gente tá até rezando, botando o padre lá para rezar. Nossa, cara, situação difícil, mas se Deus quiser, a gente vai sair dessa, né, Bruna?
É, agora o problema é Deus querer, né?
Opa!
É. A gente tá tentando convencer ele, né, mas...
Pois é. Tá, mas, ô, Bruna, vamos, antes de falar do nosso Grêmio, que não tá numa situação boa, eu queria, assim, falar sobre ti, porque, pô, querendo ou não... Não sei se tu te considera influencer ou não, mas muita gente já te segue. Tu tá sempre... Olha, no Twitter sempre tá a Bruna em algum momento, tá nos trend topics ali, falando de algum assunto ali de Grêmio, tá relacionado à Bruna. Então, Bruna, como é que começou, tipo assim, tua família é gremista? Como é que tu se tornou gremista, assim? Como é o começo do zero?
Então... Eu sou gremista desde que eu nasci, porque eu nunca tive muita opção, assim.
Uhum.
A minha família é toda gremista, a única pessoa da minha família que não é gremista é meu pai, porque ele não gosta de futebol. Mas uhum. O meu avô é gremista doente, e aí ele me dizia que, tipo assim, como o céu era azul e o inferno era vermelho, o colorado ia pro inferno e o gremista ia pro céu. Então, eu tinha um pouco de medo, assim, de virar colorado e ir pro inferno, né? E aí eu... Eu virei gremista, assim, sem muita opção de escolha.
Uhum.
E a minha mãe também dizia que ela ia nos amar igual, mas que filho colorado não ganhava presente.
Uhum.
Então, foi mais um negócio, assim, meio sem escolha. E aí foi assim. E eu não me considero influencer porque eu não trabalho com internet. Eu só acho que eu sou uma pessoa que fala de Grêmio. Eu me considero uma pessoa bem comunicativa e... Não sei, mas eu não me acho influencer, não me acho uma pessoa tão importante a esse ponto.
Sim. É, mas querendo ou não, né, muita gente te segue, né, Bruna? Muita gente, tipo assim, que eu te falei, eu te conheci na internet, tá sempre tu, sempre lá, arroba Lages Bru, não sei o quê. Tem gente, eu vejo até na internet, eu vou botar a ídola, não sei o quê e tudo mais. Poxa, tu já tem fãs, Bruna, querendo ou não, de alguma maneira, né, tu é uma torcedora, né, assim, lembrada pela galera. E como é que isso é pra ti, assim, tu não gosta mesmo, assim, como é que tu tem essa preocupação, assim, bah, eu tenho que cuidar com o que eu tenho que falar, ou não? Sou torcedora e é isso.
Não, então, o pessoal que eu conheci na internet, a grande maioria é incrível. Eu fico em choque, às vezes, assim, tipo, questão de ir na arena, por exemplo, ter gente que me reconhece. Isso é bizarro pra mim. Nunca
pois
na
é.
Minha vida isso iria acontecer. Uma vez eu fui na arena, porque eu tava em Porto Alegre, e eu levei uma amiga minha pra conhecer, minha melhor amiga. Ela não conhecia a arena. E aí, a gente foi, tava tirando foto, e os caras nos reconheceram, depois me mandaram mensagem, assim, não era nem dia de jogo. Então, é meio esquisito, assim, é uma sensação estranha. Uma vez numa festa, um cara aqui em Rio Grande me reconheceu também. Então é uma realidade ainda meio esquisita. Mas eu não tenho, a gente tava até conversando sobre isso, eu não tenho pretensão nenhuma de trabalhar com internet. Então o que eu falo é realmente o que eu penso. Inclusive, eu já conversei muito com vários jogadores do Grêmio. E hoje eu não converso mais com eles porque eu falo mal deles no Twitter, então...
Uhum.
Eu não tenho essa pretensão de viver de internet, de tipo assim, de ter que conseguir entrevista com fulano e fulana. Eu sou uma torcedora e aí eu falo exatamente o que eu penso. O que eu acho que eu tenho que me cuidar em postar é porque eu não quero incentivar ninguém ao ódio, sabe? Eu sei que eu tenho bastante seguidor, são 17 mil pessoas no Twitter, né? Então... Eu não quero que ninguém odeie ninguém, então eu tenho que me cuidar nesse sentido. Mas não de, tipo assim, não vou falar porque... Ai, fulaninho vai ficar chateado.
Foda-se. Torcedora.
Ô, Bruna, e aí até entrando nesse ponto, né? Como é que é lidar tanto com os elogios e até tanto com as críticas, assim? Tu tem haters? Ah, eu não tenho tanto haters, meu público é de boas comigo. Como é que tu faz pra lidar com essa questão no Twitter ali?
Ah, pelo contrário, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais odiadas da TL. Tem muita gente me odeia. É estranho, assim, porque umas pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que eu não conheço, tá? Tipo assim, que eu não faço a mínima ideia quem são, e que me odeiam, tipo assim, me odeiam como se fossem, sei lá, como se eu tivesse batido na avó delas. E
Bah.
aí, cara, eu vou falar bem a real, é muita terapia, tá? Tipo, é muito tempo de terapia pra tentar lidar com isso. Nunca é fácil, assim, meu. Tu recebe um negócio, uma mensagem, alguém falando mal de ti, eu tu fica nervosa. Eu pelo menos, fico bem nervosa, assim. Dá vontade de sair xingando, ao mesmo tempo tu pensa, bah, não vou responder. Então é bem complicado. Bem complicado, é um dos pontos ruins da exposição na internet, né?
E tu
Aqui.
acha? Pode continuar, desculpa.
Não, aqui teve uma vez que teve uma briga generalizada, todo mundo saiu xingando. E aí teve uma menina que eu nunca vi na vida, que disse que era daqui de Rio Grande, né? Então, tipo, mora por aqui. E ela disse que nunca falou comigo. Eu lembro disso porque ficou marcado, assim. Nunca falei com ela, mas eu odeio ela. Tipo, como é que tu odeia uma pessoa que tu nunca conversou?
Complicado.
Então,
E
é.
então tu acha, inclusive, tu acha que tem, sim, o pessoal que pega mais no teu pé no, nas redes sociais são gremistas, não tipo o nosso rival que é os colorados, assim. O pessoal que
Ah,
pega a gente mais segue.
pelo contrário, assim, eu tenho muito colorado que me apoia, que me dá, que, tipo assim, acompanha meu conteúdo e tal, e tem muito gremista que, cara, qualquer coisa que eu faça, se eu falar que o céu é azul, eles vão dizer que o céu é vermelho. Então, mas, sei lá, eu acho, a torcida do Grêmio tem essa coisa, né, de, ai, não se servir de Grêmio. Que eu acho que é uma frase incrível, mas eu acho que a gente, tipo, banalizou um pouco essa frase, sabe? Porque não é eu, torcedora do Grêmio, que estou falando do Grêmio na internet, que estou me servindo de Grêmio. Quem está se servindo de Grêmio é o Romildo, por exemplo, que está sentado lá, afundando o clube em dívida, afastando a torcida, tipo assim, tá. Esse é o pessoal que está se servindo de Grêmio. É os caras, os cargos políticos, é os caras que realmente vivem de Grêmio, recebem milhões de reais por mês. Pra fazer merda. Esses caras que se servem de Grêmio. Eu, que não ganho um centavo com a internet, eu ganho o que eu ganho com a internet é tipo assim, uma camisa ou outra que alguém me manda ou algo assim. Não tô me servindo de Grêmio, porque, tipo, cara, não faz sentido, sabe? Eu pago todos os meses certinho a minha mensalidade. Eu moro longe pra caramba, eu não vou a todos os jogos, mesmo assim eu pago. Eu compro camisa original sempre que lança. Eu tô sempre comprando coisa, meu quarto é cheio de coisa do Grêmio. Aí eu tô me servindo de Grêmio porque eu posto um negócio ou outro na internet.
Tá louco. É, o pessoal pega, o pessoal é sem noção. Às vezes mas é que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista. É inveja, não adianta. Eu acho que tem muita inveja, né? Tu vê, ah, o pessoal ganhou uma camiseta, pá, beleza, mas pô, mano, uma camiseta, a guria tá falando todos os dias ali, apoiando o clube que nem tu, né? E a galera curte que ela posta, pô, ganhar uma camiseta, o que que é ganhar uma camiseta perto do ganhar? Os caras que nem tu falou, pô, os caras estão gastando milhões aí. Falando de. Bom, enfim. É, tem um
E
outro
aquela questão,
assunto.
eu ganho uma camiseta que, tipo assim, custa, sei lá, R$ 150. Todos os meses eu compro alguma coisa. Por exemplo, agora eu comprei um relógio pro meu avô de Dia dos Pais, que eu parcelei em 10 vezes.
Sim.
Tipo assim, gastei 300 e poucos reais na Gremania, loja oficial do clube. Cara, não é porque a pessoa ganha, tem like na internet que a pessoa odeia o Grêmio. A pessoa tá, tipo assim,
Sim.
fazendo trabalho e. Ah, sei lá, eu acho muito complicado essa coisa, assim. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, sobre minha opinião, o que que eu acho, o que que eu não acho.
É. É, e tu não acha que pelo fato de tu ser mulher o pessoal pega mais no pé ainda?
Ah, com certeza, com certeza.
É.
O pessoal que é raizão, assim, e eu já falei várias vezes que, tipo assim, eu não tenho pretensão nenhuma de viver de Grêmio. Porque eu acho muito bonito as pessoas que largam a vida toda e vão viver de Grêmio. Tem vários amigos, assim, da geral aqui de Rio Grande. Que, por exemplo, ganham um salário mínimo por mês e gastam metade disso com o Grêmio, sabe?
Nossa.
Tipo, atrasa a conta para ir em jogo, e aqui em Rio Grande é longe, né? É, no
Pois é.
mínimo, tu gasta no mínimo R$ 100 para ir pro jogo. E ah, o pessoal vai a todos os jogos e tal, eu acho isso lindo, eu acho isso lindo, de verdade. Mas não é a minha pretensão, porque eu trabalho. Por exemplo, jogos pra gente chegar às 9 horas da noite, a gente tem que sair daqui meio-dia. Eu pego no serviço meio-dia, eu não tenho como estar tá lá, entende? Então, não é a minha pretensão. Só que esse pessoal que vive de Grêmio, eles odeiam todas as mulheres, entende? Aí mulher que tem bastante seguidor, assim, tipo eu, a Evelyn, esse pessoal, a gente usa o Grêmio para crescer. Essa é a palavra que eles usam. Aí eles dizem, mas tem mulheres, elas acabam atrapalhando outras mulheres que estão lá, realmente gostam do Grêmio. Quem são essas mulheres? Eles não sabem dizer quem são essas mulheres, porque eles odeiam todas as mulheres em geral. E pois aí a gente, que tipo assim, que tá em destaque, a gente atrapalha a caminhada das outras mulheres, que não existem, porque eles não gostam de Grêmio.
Pá. Tá louco.
Bom, Bruna, e falando assim, em relação a alguns projetos, né? Além que, claro, tem tua conta do Twitter com 17 mil seguidores ali. Tu tem participação em algum outro projeto em relação ao Grêmio? Conta pra nós aí essas participações, né?
Eu tenho um podcast, né? Que é o Grêmio Habla. A gente tá meio parado, porque um dos nossos membros virou bombeiro. E aí ele não tem tido muito tempo de gravar com a gente, mas... acho que essa semana vai ter episódio novo, então sigam lá no Spotify, tem no Apple Music também, @GrêmioAbo, tem no Twitter, tem todas as redes sociais, a gente faz live também, para quem quiser acompanhar a gravação, é bem legal.
Que show. É mais um bate-papo, uma mesa redonda, assim?
É, uma mesa redonda, porque, por exemplo, esse nosso projeto, a gente poderia não falar mal dos jogadores para tentar conseguir uma entrevista, pô, ia bombar ter uma entrevista com um jogador... Mas a gente fala mal de todos eles, então a gente nunca vai conseguir um jogador para entrevistar.
Então, digamos, se considera uma corneta, uma corneteira, Bruna?
Não, eu acho que eu falo mal do que tem que ser falado mal. Eu acho que eu sou uma torcedora com mais seguidor, entendeu? Eu não me considero diferente de nenhuma outra pessoa. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Bruna me respondeu, a Bruna me seguiu. Gente, eu não, tipo, não vejo por que não seguir pessoas que, sei lá, também falam de Grêmio. Porque eu gosto de consumir conteúdo sobre o Grêmio.
Exato, eu penso a mesma coisa que tu. E, tá, nossa, Bruna. Tá, e me diz uma coisa, então, bom, tu não quer, tu não pretende... desculpa, mas o que que tu estuda, assim? Tu não pretende seguir a carreira de jornalismo, nada, então tu quer...
Eu já até falei isso no Twitter, eu faço direito, gente, tipo assim, tem nada a ver com futebol. Eu sei que parece, às vezes parece que eu só faço isso, que eu só vivo de futebol, mas eu estudo, eu trabalho, tudo na área do direito, assim, então... O futebol é mais um hobby pra mim e vai continuar sendo assim até o final da minha vida. Eu gosto muito de futebol, eu amo futebol, mas eu amo direito, então é isso que eu quero pra minha vida, não tem nada a ver.
Legal. Bom, ninguém, é bom, então é bom o pessoal saber isso aí, né, o pessoal começar a falar muita merda lá no Twitter pra ti, que ó, o processinho vem, galera, cuidado!
Cuidado!
Inclusive, estou com um BO rolando na internet.
Olha aí.
Por causa de um negócio na internet, então...
É. Hein, Bruna, o Bruno tá de show. Cuidado aí, galera. Cuidado.
Hein, Bruna, agora já sei.
Tu tem um ídolo no Grêmio, assim, qual que é o teu ídolo, o maior ídolo no Grêmio?
Cara, então, tipo, tirando o Renato, né, óbvio que eu acho que o maior ídolo da história é o Jeromel. O Jeromel é, tipo assim, uma pessoa... Eu até falo que o Jeromel pode entrar aqui em casa e dar um soco na minha mãe, que eu vou continuar. esse é o amor que eu tenho por ele.
Realmente amo o Jeromel. O Jeromel é um grande cara. E, mas assim, ó, tá, ainda bem que tu tocou no assunto Renato, tá? Tá, e como é que é? Porque comigo é assim, ó, às vezes quando o Renato tava no Grêmio, eu criticava o Renato quando ele tava mal, daí falavam, tu é um dos fora Renato, seu culpado. Quando o Renato tava bem, fazia coisas boas, pá, o Renato, tu é o defensor do Renato, do Estado.
Passa pano no Renato.
Passa pano, Renato. E como é que é pra ti isso aí? Tipo assim, é a mesma coisa? Como é que é pra essa situação?
Então, eu perdia muito seguidor na época que o Renato tava mal, porque eu falava mal, como eu falei pra vocês, eu sempre critiquei o que eu acho que tinha que ser criticado, e aí tu não tem como, tipo, não existe uma pessoa nos motivos lógicos, tá, tirando toda a subjetividade do Renato, que o Renato é ido, que o Renato é isso, que o Renato é aquilo, falando objetivamente, assim, não existe defender a permanência do Renato, tipo, não tem como. E eu tenho isso bem certo na minha cabeça, assim, eu idolatro muito o Renato pra mim é o maior ídolo da história do Grêmio, Mas acho que não era para ele ter continuado. Eu acho que ele era para ter sido demitido, inclusive, no final de 2018. Não era para ele ter continuado em 2019. Então, eu sempre foi isso, assim, tipo, quando eu falava mal, era, ai, tá manchando a imagem do nosso ídolo, ai, não sei o quê. Aí depois, se eu elogiava alguma coisa, ai, tá passando pano. Porque nunca, tu nunca agrada todo mundo, né?
Não, não tem
Sempre tem
como.
alguém pra
Isso é
criticar,
verdade.
então.
Tem que ter alguém pra falar mal.
É complicado, principalmente o assunto do Renato. Fala aí, Fábio.
Não, Bruno, falando ali na questão dos treinadores, assim, a questão da saída do Thiago Nunes ali, tu foi a favor ou contra? Tu gostou que daí tiraram ele e trouxeram o Felipão? Ou o que que tu faria? Vamos supor, tu é a vice de futebol do Grêmio lá, o que que tu faria? Olhando
Cara,
para
então,
trás, assim, o que que tu faria diferente?
eu falei isso desde o começo, que eu acho que o Renato era, a gente renovou com ele até o final do Brasileiro, né? Eu acho que era para ter terminado o contrato dele depois da final da Copa do Brasil, e aí tu já deixava engatilhado um outro técnico estrangeiro, por exemplo. Como foi o caso, é que hoje é muito fácil, olhando para trás, é muito fácil falar, porque não deu certo, né? Mas o Inter fez isso. Tipo, eles renovaram com Abel até certo ponto e já deixaram engatilhado, assinaram pré-contrato com o cabeção lá,
O Agui?
Morreu.
Não, o Gui
Não,
não.
Miguel Ángel
Ramírez,
Ramírez.
o Miguel Ramírez.
Miguel Ángel.
Aí, pra mim, eu acho que era isso que o Grêmio tinha ter feito, sabe? Depois da Copa do Brasil já ter um nome engatilhado, um nome estrangeiro, porque eu acho que o nosso mercado de técnicos hoje no Brasil é sempre os mesmos, tu vai acabar voltando sempre pros mesmos. E aí, nós temos, por exemplo, o Fortaleza, tá com um baita técnico, tá fazendo um baita campeonato, um técnico estrangeiro. Então, eu acho que é isso que o Grêmio tinha que ter feito. E em relação ao Thiago Nunes, tipo, no começo, no Twitter, eu até defendi ele e tal. Pô, a gente começou muito bem o campeonato, né? A gente, o campeonato não brasileiro, mas o ano, assim. O Grêmio tava voando, pô, começou mal o campeonato brasileiro, mas, ah, vamos, mas não tinha como defender mais. É a mesma coisa, eu não tinha razões lógicas para defender ele, a permanência dele. Então, eu
Não
acho
tinha
que tinha que ter
como.
saído. Não sei se o Filipão era o nome certo, mas talvez o melhor que tinha no momento.
Eu penso assim, eu também não era o melhor. O ideal não seria o Felipão, mas pro momento, né, que a gente está vivendo, talvez o Felipão era o nome para esse momento, mas eu até não defendo o Felipão, continuidade do Felipão, eu não defendo. Eu defendo para esse ano, o Felipão nos salva da degola ali, e a gente pensar, pô, vamos pensar um técnico estrangeiro, né, que nem tu falou. E enxergar o mercado, né? Se eu enxergar o mercado, os caras não parece que não pesquisam, tipo assim, não é qualquer mercado também. Pô, o mercado português tem um monte de técnico bom, por que que os caras não enxergam lá, não dão uma chance para um técnico
Então,
daqui?
eu já falei sobre isso. A nossa direção não assiste futebol, né? O Romildo já deu uma entrevista dizendo que não assiste futebol. E as pessoas no Twitter acharam lindo. Eu achei aquilo absurdo. Como é que o Romildo, presidente de um clube de futebol, não assiste futebol?
Complicado o
Aí é complicado. Tu não conhece
nosso
mercados que
Romildo.
não assiste.
Quanto ao Romildo, o que eu acho que assim, ó, o que falta para ele é alguém. Falta alguém que entenda de futebol no lado dele. Porque os vice ali, aqueles vice lá, não entende nada. Pelo amor, desculpa aí, mas não entende nada. Já perdi umas 10 entrevistas aqui, mas é o real. Tipo, eles não entendem, cara. Bota um cara que entende futebol, o Romildo, pra gestão, beleza, vai lá, economiza aí bem, Romildo. Mas bota alguém que entenda de futebol ao teu lado ali, que vai buscar o. Que é talvez agora, vamos ver se o Vila. Isso que eu ia te perguntar. O que que tu achou dessas contratações, Campaz, Vila Sante? O que tu acha que vai dar bom aqui?
Eu tava até conversando sobre isso, eu achei que foi uma das primeiras vezes em muitos anos, assim, eu acho que a última vez que a gente tinha acertado tanto numa contratação num mercado diferente, assim, foi com o Jeromel, né? Que o Jeromel foi um mercado diferente. Eu acho que foram boas contratações, o problema é o momento que a gente tá. Porque eles são caras, o Campaz, por exemplo, ele é um cara jovem, é um cara que tem a minha idade, é um cara que vive muito, ele é viciado em viver e colecionar momentos. Inclusive, já tava vivendo muito. Quando chegou, não tinha nem assinado o contrato ainda, já tava vivendo muito naquele quarto de hotel lá.
Barbaridade.
Os guris são tenebrosos, sabe? Que não perde tempo com ninguém.
Bah, estão metendo louco já.
Já tava
Nossa,
metendo louco. E não é
conhecendo
que
Porto
não
Alegre.
Exatamente, estava conhecendo as mulheres de Porto Alegre. As mulheres gaúchas.
Barbaridade.
Mas aí, essa é a questão, eu acho que, tipo, no momento que a gente, a torcida não vai aceitar um torcedor com essa questão de extra-campo, entende? Uhum. Já tinha gente criticando ele, inclusive, porque ele fazia dancinha no TikTok, então
é, isso aí é um exagero, né? Isso é um exagero.
É, o pessoal,
é, a torcida é muito chata nesse sentido.
Elas são os velhos, né?
Eu acho que talvez seja torrar, tipo, contratações, por causa do momento, torrar contratações que tem potencial, como estavam chamando já o Vila Santos de pé de rato.
Meu Deus, cara, quem é que
falou exatamente
uma bobagem dessas? Nossa senhora.
Eu acho que o Vila Santos foi bem nos primeiros jogos dele.
É,
né? Eu
tudo
acho
bem.
Assim, eu acho que, tipo, talvez ele tenha mais a demonstrar, assim, o potencial dele é maior, mas ele foi bem.
É, porque o time não tá bem, não, olha, é difícil... Eu vou fazer uma analogia, claro que eu tô exagerando, mas se o Messi entrar no Grêmio agora, talvez, assim, ele demore um pouco para se adaptar, porque tá difícil, entendeu?
É, só olhar, a gente não precisa ir muito longe, o Messi no Barcelona, nesse time horrível do Barcelona.
Exato, exatamente. Verdade. Então, tipo assim...
Porque a questão do Grêmio não é só, é que nem o Barcelona, a questão do Grêmio não é só dentro de campo, é extra-campo também, né?
É, exato. O extra-campo influencia muito. E isso, não tô defendendo. Ó, pessoal, eu critico o Renato e passo por no Renato quando tem que te passar. E isso, pelo menos, o Renato, numa coisa, ele era bom. Ele sabia, assim, o grupo, ele sabia chamar o grupo para si, né? Motivar os jogadores.
Eu acho que no Brasil não existe gestor de elenco melhor.
É, não existe, não existe. O problema, na minha opinião, é que deram muito poder pro Renato. Tipo assim, pô, contratação, é com nós aqui, tem um setor aqui que contrata. Porque o Renato chamava lá o cara que jogava futebol ali com ele, chamava e, aqui eu vou recuperar. Não é bem assim. Futebol não funciona. Por isso que a gente tá, isso aí que a gente tá sofrendo hoje, é esses problemas do passado que a gente deixou a Bangu. Ó, Renato, tá, traz quem tu quiser aí. Aí vem Luiz Fernando, vem esses caras aí, né? Robinho, Thiago Neves, meu Deus do
céu. Essa questão do vestiário, inclusive, é um vestiário que... Eu não vou dizer porque a gente não tá lá, a gente não vive todos os dias, mas é um vestiário que foi montado pelo Renato, entende?
É.
Tipo, os jogadores foram trazidos pelo Renato.
Exato.
Então é um vestiário que gosta muito do Renato, obviamente. Então é bem complicado qualquer outro chegar ali. E é bem essa questão, eu acho que o Renato virou o departamento de futebol do Grêmio, ele não era só o técnico, né? E aí ele foi embora e ninguém fez, tipo, ninguém trouxe alguém para substituir essa função que o Renato fazia. Tanto que é só tu olhar o trabalho dele no Flamengo. No Flamengo ele não tá escolhendo o jogador para vir. Não é ele que liga e traz. E não, tipo, outra coisa, ele não pode poupar jogador, por exemplo. No Flamengo ele não tá poupando. Por quê? Porque tem alguém cobrando ele. Aqui no Grêmio ele tomou 5-0 numa semifinal de Libertadores, nosso time de futebol, disse que ia ter uma conversa amigável com ele.
É um absurdo. É porque todo mundo tinha medo do Renato. Ninguém que chegasse lá e falava, o Renato é isso aí. Não, deram muito poder pra ele. Ele já achava, quem esse velho vai cobrar de mim? É isso que ele pensa, é isso que o Renato pensa. E outra coisa que a gente tá de herança ruim do Renato é a questão que, tipo, ele acabou deixando os jogadores meio assim, meio mal acostumados também. Acho que o Felipão, com outra postura, fica ruim. Por isso que eu acho que, cara, tá difícil. Eu espero que a gente não caia. Mas a gente só não vai cair se depender dos outros times. Assim, se os outros times forem tão mal quanto, porque todo teatro tá feito, montado pra gente cair. Espero que a gente não caia, mas... Tá difícil. Tu acha que a gente cai, Bruna?
Putz.
Eu acho. Eu tenho medo de falar isso e ser, tipo, cancelada no Twitter, mas eu acho. Tipo, eu vou acreditar até o final, vou torcer até o final, mas eu acho que vamos, porque o Grêmio tá cumprindo toda cartilha de time rebaixado. Tipo, é crise, é dirigente falando merda no microfone, é crise no vestiário, é troca de técnico no meio do campeonato, é padre rezando. Sempre tem uma bizarrice. No time rebaixado. Então eu acho que a gente tá perdendo jogos pra times que no papel são bem inferiores, então eu acho que acaba que sim.
Eu acho que sim.
É, eu acho que eu concordo com vocês aí pela apresentação, todo o cenário tá meio decadente, né? Mas, gente, vamos levantar essa bola aí, vamos começar a falar de coisa boa, né? Falando agora...
Tu tinha coisa que... boa pra falar.
Ah, meu, tem que falar de assunto bom, meu. Ah, já tá estragando.
Juventude,
vamos. Não, falando do próprio Grêmio mesmo ainda, pra não fugir dos viados dos assuntos. Mas, ô, Bruno, tipo assim, quando tu vai na arena lá, qual setor tu gosta, costumava ir, pelo menos, assim, qual setor tu gosta de ir pra assistir jogos?
Cara,
assim?
Eu gosto muito do Superior Norte.
Superior Norte, ali embaixo da geral, ali.
Cima da geral, ali.
Saudades na arena. A gente tava conversando sobre isso até também, né? Será que vamos liberar pra gente poder ir agora?
Ah, eu espero. Bastante. Eu tava falando, tipo, eu sinto saudade daquele, sabe aquele cheiro, assim, de comida de procedência duvidosa?
Sabe?
Aqueles entreveiros de carne de cavalo, essas coisas assim. Até isso eu sinto saudade.
É verdade. Aquele rangão depois do meter aquele cachorro depois do jogo, assim, aquele cachorro.
Ah, coisa boa. Eu tenho saudade de ir lá no bar da Isa, lá tomar meus gelo, bater um papo com o pessoal, pré-jogo, depois pós-jogo, e assim eu ia pra casa, depois bem de boa. Claro, né?
Às vezes bem sempre a
vitória do tricolor. Ele é meio careta, né? Não faz nada, né? Não bebe, não dá a bunda também, não, brincadeira. Mas é sempre aproveitando, né, cara? Bah, massa tricolor ali é legal, né? Não sei se tu fazia isso também, Bruno, ali, ficar nos arredores ali, antes dos jogos, ali,
porque ou chegar lá direto. Eu não moro perto de Porto Alegre, né? Eu moro bem longe, então eu vou de ônibus. E a gente sempre chega bem mais cedo, assim, sempre fica ali na volta.
Uhum.
E, eu acho que é o lugar que tu te sente em casa, assim, que tu olha pro lado, tá todo mundo no mesmo sentimento, assim, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Então, todo mundo. Eu acho que essa briga assim, que a torcida do Grêmio tem é só no Twitter, porque tu chega na arena, tu te sente em casa, tá todo mundo, tipo, se abraçando. Sai gol do Grêmio, tu abraça um cara que tu nunca viu na vida.
É.
Eu acho que essa. A arena tá no jogo, assim, é uma sensação muito diferente.
Eu concordo contigo. Eu só sobre o que tu falou sobre o Grêmio cair, é que assim, ó, Bruno. Tu mostra a cara e fala, né? O que me incomoda no Twitter é muito, muito fake lá, fala, o Grêmio vai cair, não sei o que, beleza, o pessoal xingando, mas tá xingando o fake, né? E isso que eu acho corajoso da tua parte, na verdade. Porque tu fala o que tu pensa mostrando a tua cara, ó. Eu sou aqui, a Bruna Lages falando, eu acho que o Grêmio vai cair, né? Então, tipo assim, isso é a tua opinião, tomara que de alguma maneira a gente não caia, mas eu tô com bastante medo mesmo. Eu tava confiante. Achei até que... Eu até tuitei lá. Ah, não, porque nós vamos ganhar. Nós vamos até pra Libertadores. Não, cara. Depois daquele jogo contra o Corinthians, eu me assustei.
Eu, depois do jogo contra o Bahia, eu entrei numa live dizendo, o time do Flamengo nem é tão forte assim. Então, pra vocês terem noção, me tá meu sonho perdido. Defesa do Flamengo é uma mãe.
Mas assim, o primeiro tempo a gente fez um baita primeiro tempo. Quem é que ia dizer que no segundo tempo vai ficar aquela decadência toda? Para aí, né? Primeiro tempo foi bom.
Contra o Corinthians, eu não concordo tanto, porque contra o Corinthians, o Grêmio, inclusive quando jogava muita bola, inclusive em 2017, o jogo contra o Corinthians era sempre muito, muito mal jogado. Muito mal jogado. O Grêmio perdeu em 2017, inclusive de 1-0, com gol no final. Pro Corinthians, porque é sempre um jogo muito, muito, muito mal jogado.
Não, e outro, o Corinthians joga bem retrancado, né? Joga por uma bola, sabe?
A gente fazia, desde 2018 não tinha um gol no confronto. O último gol marcado tinha sido marcado pelo nosso grande amigo Jael. Então, é sempre um jogo muito mal jogado. É sempre um 0-0 muito mal jogado. Eu não espero muito de Grêmio e Corinthians. O problema é que foi de novo como foi, assim, foi uma desatenção no final do jogo, porque o empate, apesar de não ser o resultado que a gente queria, óbvio, o empate nos ajudava.
Sim.
A gente não iria sair da zona de rebaixamento, a gente precisaria ganhar, mas, pô, já nos ajudava, a gente ganhava um pontinho, assim, é importante esses times que estão lutando para não cair, qualquer pontinho ponta. Final, assim, numa desatenção de toda a defesa, o Chapecó foi mal no lance, o Juan foi mal no lance. Nós tomamos o gol do Jô.
É verdade.
É brabo, né? Que fazem, só tá tomando gol de jogador assim que... É jogador, né? Descubra ali, né? Aquele famoso jogador que tu não sabe o que vai esperar e o Grêmio vai lá e toma gol. Que
nem e tu prefere o Chapecó ou o Breno?
Boa pergunta. Eu não sei, porque, tipo, a gente viu muito, atuações muito boas do Chapecó e do Breno também. Eu acho que quando a gente tem goleiros bons, assim, a gente não pode ter um titular absoluto. Eu acho que tinha que revezar ainda mais uma posição que nem goleiro, porque o goleiro, ele precisa estar em campo para ter, tipo, para estar bem, sabe? Sim. Porque tu volta sem experiência, é a pior coisa que tem. Então, eu acho que talvez escolher um só para ficar o tempo todo, ou seja, queimar um jogador, uma... Então, talvez ir substituindo, assim, um jogo, bota o Breno, outro bota o Chapecó.
Uhum.
Uma coisa assim.
Hein, Bruna? E o que tu acha, assim, ó, na questão... Tu acha que... Bom, tu falou das contratações, mas quem que tu acha... Que setores do Grêmio tu acha que tá faltando contratar ainda? Fora
a lateral esquerda, né, gente? A lateral esquerda. Mas aí a lateral esquerda tá faltando desde 2018, né?
Então... Pois é. Faz tempo. Dizem que o Cuiabano da base é bom, né? Eu já vi alguns jogos dele, é muito bom, mas não dá pra
depender. Mas aí, isso que eu falei numa live também que me xingaram. Eu acho que outro ponto que demonstra pra mim que o Grêmio vai cair é que o time do Grêmio tem praticamente só guri da base. Não existe, tipo assim, a base, eu acho incrível o Grêmio usar a base. E eu acho que é ativo do clube, é muito importante, mas um time que ele, a base, ela não pode entrar para resolver sozinha, entende?
Uhum, com certeza.
Um time que tem só guri da base, ele não é a solução, porque ele cria um problema muito grande, que é um time nervoso e sem experiência.
Uhum.
Então, não,
mas
tem que mesclar. Tem que mesclar.
Tem que mesclar, exatamente, por isso que eu acho que o Grêmio tinha que ir pro mercado. E outro ponto também que o Grêmio, agora com a gente vendendo o Juan, a gente ficou a nossa zaga, e eu não posso nem dizer a zaga reserva, porque o Jeromel e o Kahneman praticamente não são mais nossos zagueiros titulares, porque eles não jogam mais. Então a nossa zaga hoje é composta de Tonhão e Paulo Miranda.
É uma zaga preocupante demais.
É uma zaga. Vocês confiariam, e aí eu fiz essa pergunta na live também. Vocês confiariam em uma zaga com Tonhão e Paulo Miranda contra o meu São Paulo de Rio Grande?
Não. A gente perdeu uma Recopa Gaúcha com Tonhão, cara.
Cara, o meu.
Tonhão e Darlan não jogavam mais no meu time.
O São Paulo tem um volante chamado Urnal, que ia fazer a festa nessa zaga.
Como é que é o nome? Urnal.
Urnal. Urnal ia fazer a festa nessa zaga.
É a fusão da urna com o jornal, tá? Parei. Ele, não, mas tá louco.
Ele ia aposentar o Paulo Miranda. E aí o Grêmio tá vendo isso acontecer e não vai atrás de ninguém, entende? E aí aqui eu vou falar, eu já comentei isso, já me xingaram. Nós deixamos escapar o Messias. A gente perdeu o Messias.
Uhum. O é verdade, baita zagueiro. Tá no América, baita, né?
Baita zagueiro.
Não, ele tava
ele na... saiu do América, ele foi
saiu pro... do América, foi pro Ceará. Ceará, é, exatamente.
Ou o Ceará tá com um timezinho que é aquele, como é que é? É o famoso ferrinho, né, cara? É só os ferrinhos, mas rende. E tipo o Bahia também, só os ferrinhos, mas rende o time.
Não, o Bahia não pode render, senão te cai, velho. Alguém não pode... Alguém não pode render, pelo amor de Deus.
Eu acho o seguinte, meu, não pode disputar muito com o Fluminense, que se deixar pro Fluminense eles vão arranjar ali, o Grêmio escalou um jogador irregular, o Grêmio não cumpriu tal regulamento, e aí nós que vamos tomar. É, não, tem que ser entre o Grêmio e o Bahia, mas se for pro Fluminense eles vão dar um jeito de nós cair, escreve o que eu tô falando.
Mas aí é isso que eu digo, tipo, parece que não assistem os jogos do Grêmio, sabe, além de não assistir futebol. Essa nossa direção não assistiu os jogos do Grêmio desde 2018. Eu entendo, porque se eu pudesse não assistir os jogos do Grêmio, eu também não assistiria. Porque é uma depressão muito grande assistir. Mas aí, tipo, tu tem falhas claras no elenco. E aí eu já falei isso várias vezes. Se a gente montar aqui um time, nós, aqui montarmos um time, a gente monta um time melhor do que esse que tá jogando.
Uhum. Eu também acho. Porra, foda. Reúne a galera do Twitter lá, forma um timezinho e a gente ganha do Grêmio.
Tira os boomers. Os boomers não pega, né? Pega a curizada mesmo.
Faz um sorteio assim com o pessoal dos sócios. Deu, nós passamos a piroca neles.
Até falaram lá no, naquela manifestação que fizeram piada lá. Ah, parece que entraram contra a gurizada, entrou pra jogar contra o time do Grêmio e ganhou. Começaram a fazer piada. Ah, isso, sobre isso, sobre a manifestação, inclusive. O que tu achou, assim? Tu acha que houve um exagero? Ou tu acha que era necessário?
Então, eu tenho uma opinião, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque ao mesmo tempo, eu até conversei com a Keck sobre isso, perdi alguns seguidores, mas é que o que que acontece? Eu entendo os dois lados, sabe? Eu entendo, tipo, a preocupação do Grêmio, eu acho que, tipo, pô, foda, quebraram o carro da funcionária
da
cozinha, né? E tal, pô, e é complicado realmente defender vandalismo. O problema é que tu olha, tu tem que pensar pelo outro lado também. A primeira coisa que eu acho é que, a partir do momento que eu culpar um torcedor pela situação que o Grêmio tá vivendo, vocês podem me internar. Podem me internar, porque eu vou estar completamente louca da cabeça. Eu não, nunca, em nenhum momento, vou criticar um cara que, como eu falei pra vocês, ganha um salário mínimo, e aí desse salário mínimo ele gasta, sei lá, 70% pra ir em jogo do Grêmio, pra acompanhar o Grêmio. Esses caras eu me nego a criticar. Também existe um negócio que não existe revolução sem violência, não existe revolução pacífica. E aí a gente entra assim, a gente pensa, a gente tá sem poder ir ao estádio. O torcedor do Grêmio não pode ir ao estádio porque estamos no meio da pandemia. A gente não pode falar em rede social porque o Romildo se excluiu da rede social, ele não tá mais no Twitter, ele não tá mais no Insta, ele trocou o número dele do WhatsApp para não ser xingado. Aí a gente tá sendo completamente ignorado. A gente fez protesto pacífico, não mudou de nada. Não aconteceu nada, a gente foi lá, a torcida foi lá, fez um protesto pacífico, depois fez alentaço, não mudou nada. Aí a gente, eu acho que acaba que é a única opção, entende? Infelizmente, a única opção, infelizmente a gente chegou nesse ponto. Então, eu não acho certo fazer e eu também não acho errado. Então, eu prefiro não manifestar uma opinião concreta. A minha opinião é essa, eu entendo os dois lados.
Eu entendo que, tipo, o culpado disso tudo é o Grêmio. Tipo assim, o ponto que chegou um clube superavitário, tá? Tem toda a estrutura do mundo, tem tudo, velho. E chegar a esse ponto, a torcida tem que invadir estádio. Meu Deus, essa baderna. Porque, cara, querendo ou não, eu sou também totalmente contra o vandalismo. O pessoal também me xingou lá. Porra, tu fica apoiando. Não, cara, sou totalmente contra. Porém, isso não é isso, mas também eu não coloco a culpa no torcedor. Porque isso vai ter, velho. Se tu continuar nesse. É um caminho que iria tomar. Eles iam tomar uma hora. Cedo ou tarde, até demorou, acho, pra tomar. Acho que, tipo assim, eles demoraram. Não que eu defenda. Eu não quero de jeito nenhum isso, mas eu sei que isso vai acontecer. Então, tipo, o que mais me entristece é um clube com a estrutura que tem o Grêmio, um clube superavitário, um clube que tem tudo para ser tá ali disputando sempre entre os primeiros, tá na situação. Onde chegamos?
Eu acho que, inclusive, nos bons momentos da gestão Romildo, assim, o ponto mais fraco dele sempre foi a relação com a torcida, né? Principalmente com as torcidas organizadas. Quem já teve a oportunidade de ir em jogo ali na Arquibancada Norte, né? O pessoal da geral, sabe como é para entrar. Tipo assim, tu tem que chegar uma hora antes para conseguir entrar, por questão da biometria e tal. Então o Romildo sempre teve esse relacionamento muito deteriorado com a torcida. Nunca escutou a torcida. Quando o momento tá ruim, é óbvio que ele vai. E ele conseguiu o que ele queria. Porque agora o público vai voltar e ele puniu a única torcida organizada do clube que iriam cobrar ele. Então eu acho que essa relação, assim, a gente não pode contribuir pro pensamento do Romildo, dizer que, ai, nossa, são vândalos, tem que ser presos. Gente, primeiro que tá sendo assim, ó, o Romildo disse que estavam tentando matar a gente. Eu falei no Twitter e repito, a tela do meu celular tá mais trincada que a janela do ônibus que jogaram a pedra. Então, tipo assim, não foi como se eles tivessem, sei lá, botado fogo no CT. Entende? Não é pra defender e tal. Mas não critiquem, porque isso vai acabar afastando mais ainda a torcida do clube. Eu não concordo em botar a culpa toda na torcida por causa disso.
É um tema difícil, né? É complicado mesmo, porque a gente não quer, né, Bruna, que os caras quebrem tudo, mas a gente, de alguma maneira, a gente entende o que tá acontecendo. É difícil, é muito difícil.
É porque o Grêmio se fechou a tal ponto que esse é o único meio de ser escutado. Uhum. Aí o que acontece? Eu falei isso no Twitter e fui xingada também. O Romildo tava desde a eliminação pro Del Valle sumido, ninguém nunca mais viu o Romildo. Aí a primeira oportunidade que ele teve de aparecer para criticar a torcida, ele apareceu. O Romildo é covarde, o Romildo é muito covarde. Então, tipo assim, eu não vou concordar em, ai, tem que punir a geral mesmo, tem que punir. Não vou concordar porque é a voz que a gente tem dentro do estádio, é a geral, é os caras que nem eu falei, os caras que, tipo assim, vivem de Grêmio, se propõem a viver de Grêmio, gastam 70% do salário com o Grêmio. Uhum. Então não dá pra gente, ah, não, mas é, são vândalos mesmo, tem que... Não dá, eu não. E outra coisa, eu também peguei nojo, se o Romildo falar que o céu é azul, eu vou dizer que é vermelho.
tá com raiva do Romildo também. Então, mas é uma situação complicada mesmo. Olha, eu fico. Isso me entristece só, porque o Grêmio nessa situação, eu acreditava até antes do Brasileirão, que agora, pá, a gente não tem Libertadores, vão ganhar, sabe? Esse Brasileirão, pô, a gente tá disputando pra não cair, e olha que muita chance de cair, né, Bruna? Mas, vamos torcer que de alguma maneira a gente se... Agora, ah,
eu vou adicionar um negócio aí pra te ficar mais brabo ainda, a folha salarial do Grêmio é maior que a folha salarial do Atlético Mineiro.
Nossa, é
verdade. Ah, do Atlético Mineiro, né?
É verdade, exatamente. Bem lembrado. Pai, nós temos uma final contra o Ceará agora, mas pra mim é final, assim, se o Grêmio perder pro Ceará... Ferrou.
Ah, ferrou.
Aí entra outro motivo que eu acho que o Grêmio vai ser rebaixado. Eu sempre falo, nossa, não. Mas agora que tá, tipo assim, eles vão dar a vida. Tu não vê melhor em nenhum jogo. Eu falei e, no Twitter que parece que os nossos jogadores estão com Alzheimer e a cada dia eles esquecem mais como joga bola.
Eu me diz uma coisa, tá. Eu concordo. E esses caras que estão treinando separado, tipo, Everton Cardoso. Vitor Ferraz, tu acha que tem que estar jogando ou não? Bota ele separado lá.
Não, eu não acho. E aí é um ponto que é importante a gente conversar também. Porque eu não acho que eles têm que jogar, eles são jogadores insuficientes e tal. Mas deixar eles separados é dar um prato cheio para eles processarem o Grêmio e pedirem danos morais.
Ah, mas isso.
Ah, é verdade. Então, tem rescisão, tipo, contratual, essas coisas assim.
É, né? Tipo, não dá. A gente teve uma conversa sobre isso num grupo que. Cara, apesar de eu achar que eles são ruins, eles não têm culpa de serem ruins. E ainda o Everton, por exemplo, tem uma questão muito importante que, tipo, o Grêmio contratou ele sabendo que ele tinha um histórico de lesões muito grande. Ah,
aquilo foi tão idiota.
Então, tipo assim, não é culpa do cara ser ruim. Aí tu coloca ele treinando separado, o clube inteiro tá vendo ele sendo humilhado, porque ele tá sendo humilhado. Todos os funcionários do clube veem ele indo, tipo, treinar separado porque ele é ruim, é testado de ruindade. É como se, por exemplo, se tu fosse contratado pra fazer um trabalho, tu não faz o teu trabalho direito, mas aí o teu chefe não te demite, ele fica te deixando, ele te deixa, tipo, sendo humilhado na frente de todos os teus colegas, sei lá, trabalhando com outra coisa.
É horrível. Que situação.
É horrível. Então, isso é prato pra entregar de bandeja um motivo pra eles nos processarem por danos morais, como foi o caso do Thiago Neves, por exemplo. É. O Thiago Neves descobriu que tinha sido demitido pela imprensa, ao invés de descobrir pelo Romildo.
Vazou num sala de redação, se eu não me engano. Daí deu todo o murmurinho.
O Thiago Neves foi treinar naquele dia, porque ele achou que era tipo mentira, porque ele não tinha sido avisado. E quando ele chegou, ele foi barrado.
Nossa senhora,
que situação, cara.
Pelo amor de Deus. Cara, como a gente tá jogando as traças mesmo.
É, precisa melhorar muito, em avançar em muito.
Aí é isso que eu digo, tipo assim, eu tô no terceiro ano de direito, eu não estudei metade das coisas que eu preciso estudar ainda, e eu já me dei conta disso, que tipo assim, não dá pra deixar o cara treinar separado, porque ele precisa, ele pode processar o Grêmio por danos morais. O Grêmio não tem um departamento jurídico que diga assim, não deixa ele treinar separado.
Ah, tá louco, olha.
Ô, gente, mas eu tava dando uma espiada no Twitter da Bruna, ô Felipe, e ela tava de aniversário ontem, é verdade isso?
Mano? Ah, é? Pô, parabéns aí, Bruna, tudo
de bom. Ô, Bruna, quantos anos de vida, Bruna? Tinha comentado a tua idade aí.
Fiz 21.
21, cara, nossa. Olha aí, meu. A base tricolor, Felipe, no Twitter vem forte, né? O FBI é ali, o FBI tem 18, a Bruna tem 21. Ah, gurizada bem forte, meu. Gurizada de Grêmio tá vindo forte,
hein? Ô, e eu vou falar, a gente tem, eu bato papo com essa galera, né? Que eu tô com. Eu sou velho, né, mano? Tô com 35 anos já. Tô um velho gagá. Mas, tipo, eu bato papo com essa galera, mano, acho que vem mais, tem mais cabeça, tipo assim. Parece que entende mais de Grêmio que muitos velhão gagá aí que estão se achando, que falam ali que sabe, que não sei o quê. Cara, então, o que nem tu falou, velho, a geração bem forte. Acho que até por causa também da informação que a nossa galera, essa galera pegou já uma época de informação mais rápida do Twitter e tudo
eu
mais,
acho,
né?
Eu acho que a gente, que a diferença da gente, pra, tipo, pra esse pessoal mais velho, é que a gente tá aberto a conversar.
É, também.
Assim, ter opiniões diferentes, saber debater. Eu acho que essa é a diferença.
Pode escutar ser, o verdade. Outro, né, falando escutar e saber, outro, é. Eu sempre faço isso, meu, vai, eu sempre falo, né, nos grupos que eu participo, tudo, porque eu sempre aprendo, entendeu, não tem, ah, eu sou o dono da razão, sabe, é. Mas eu detesto aquela coisa, ah, tu não é do meu, na minha mesma opinião que eu vou te bloquear, só tá falando bobagem.
Tem que saber debater, a gente tem que saber debater.
É, exato, exatamente, eu acho que é isso que falta um pouco no Twitter, né. Eu tinha saído do, eu saí do Twitter, agora eu acesso ele pela conta do papo mesmo, para ficar por dentro de algumas informações. Foi a melhor coisa que eu pude fazer para minha cabeça e usar o meu tempo para outras coisas, porque, bah, eu admiro o Felipe, tu, a Evelyn, o pessoal ali que tem mais público no Twitter, porque não é a tarefa fácil, nem tu falou, tem que ter terapia, tem que estar com a cabeça muito boa para poder lidar, né? Nem todo dia tu vai receber um elogio, a grande maioria tu vai receber uma crítica. E tem que saber lidar com ela aí. E às vezes é uma bobagem também, não é crítica. Se fosse crítica construtiva, até vai, né?
Mas enfim. É, eu, pra mim, se deixa que não pegue no pessoal, fala na minha opinião, ok, mas falar coisa pessoal.
É, o problema de rede social também é que tu não consegue saber o tom que a pessoa tá falando.
Sabe? É, mas isso.
Exatamente.
Mas isso.
Tipo, esse dia que eu debati com a Kek, assim, ela me chamou e disse, tu tá brava comigo? Disse, não, amiga, tipo, só expus a minha opinião, como tua esposa é tua.
Tem. Sim, eu é um debate, né? É, o Twitter tem esse problema. E eu acho que o pessoal também usa o Twitter pra descarregar os ódios, às vezes, também, né?
Esse é outro negócio, assim, eu acho que tá todo mundo muito brabo com toda a situação do Grêmio, e aí a gente tá descontando nas pessoas que não tem que ser descontadas, que somos nós. Tipo, a gente tá brigando entre a gente quando a gente era pra estar, tipo, olhando pra cima e xingando lá em cima.
Exatamente, tem razão.
E a união faz a força, que nem você tá falando, né, Bruna? Daqui um pouco, se a gente se reúne, entra num consenso, digamos assim, e vai pra onde tem que ir, né? Uma direção certa, né?
Exatamente.
Mas então tá, Felipão e Bruna, não sei, a gente pode ir encerrando então, hoje. Mas, Bruna, eu agradeço demais a tua participação em poder estar falando conosco aí no canal do Papo Copeiro. Até, pessoal, a gente percebeu lá no Analytics, né, Felipe? Que tá, como é que é? 60% ninguém é inscrito. Tem que se inscrever no canal, gente, para nos ajudar.
Dá uma força aí pra gente.
Dá uma força, tem edição, é todo um trabalho, não é simplesmente postar e largar ali. A gente tem um cuidado material do papo. Tem um site agora, a gente escreve de vez em quando nas colunas assim que der o tempo ali, né, Felipe? A gente tá construindo aí. E é isso também, acompanha o material da Bruna, seguem a Bruna no Twitter. E é isso aí.
Sem xingar! Pessoal.
Sem me
chorar,
por favor.
É. Não, olha que ela faz direito, mulher.
Tem até. É, montou um processo. Tem BO, tem BO. É, não, tem
muitos
que...
amigos que já estão formados e já estão com a OAB tirada. Então,
olha aí.
Estão de olho.
Ó, Felipe, se precisar, tu já tem contato no meio. Já.
É verdade. Bom saber. Então tá,
gente.
Valeu, Bruna. Bom fim de aí pra ti. Tudo de bom. Obrigado aí pela presença.
Muito obrigado.
Bruna, muito. Saúde e felicidades aí. Sucesso sempre aí. Valeu. Feitoria, pessoal.
E dá alegria. Vamos sair dessa.
Se inscreva no canal aí. E deixa o like. Tchau.